Amém, graça e a paz de Deus para você. Que bom ver a igreja cheia. Bom. Bom que você está em casa aí também assistindo a gente, ou vai assistir em outro horário. O importante é que você participe conosco, como é possível para você. Eu quero hoje continuar falando aquilo que o pastor Tomás vem ministrando sobre o corpo de Cristo, já nos dois últimos domingos. Porque eu acredito que isso tem sido algo importante para nós, né? Danilo abriu o culto falando sobre isso. De alguma forma, na vigília, nós, apesar de não termos usado o termo, talvez, permeamos esse conteúdo também. E hoje eu quero pensar um pouquinho sobre o que o Espírito de Deus promove no corpo. O que é que essa presença de Deus faz e o que ele torna diferente. A presença desse Espírito torna a igreja, de fato, igreja. Então, relembrando um pouquinho do que o pastor Tomás falou, eu vou tentar resumir as duas pregações dele em uma frase cada, o que é uma pretensão absurda, né? Mas, na primeira, quando ele introduziu o assunto do corpo de Cristo, ele disse que o corpo não é um lugar, a igreja não é um lugar santo como esse aqui. Ele até deu uma ideia muito divertida, que seria tirar as cadeiras e colocar trave para a gente jogar futebol, né? Então, não há nada de místico ou de mágico, nem de mítico nesse lugar. Esse é só um lugar, né? A igreja não tem a ver com lugar. A igreja também não tem a ver com ritos que se praticam ou com uma conduta religiosa que você tenha, né? E não é através do batismo, mergulhando na água, que você adere a esse corpo. E ele definiu então que o corpo é o resultado das ações do Espírito Santo em cada um de nós. É isso mesmo? Passei na prova, né? É a partir da manifestação dos dons de Deus em nós, quando eu ajo, então eu me torno corpo. E quando você age, você se torna corpo. E quando nós agimos, então nós tornamos esse corpo muito mais forte, muito mais significativo. E na de domingo passado, ele falou que o caminho mais excelente para a manifestação dessas ações do Espírito é o amor. E aí ele falou igreja como lugar de inclusão, de recepção, né? Uma igreja que não é uma prova de barreira para você chegar, né? Porque tem igreja que você parece que pula uma barreira, aí pula outra, mais outra, e aí fica quase sendo aceito. Está faltando pouco, nós estamos quase para te dar a carteira. Não, né? A igreja é um lugar de inclusão, de abraço. E hoje eu quero falar então o que é que esse Espírito age, promove e permite para essa igreja, tá bom? Então, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós oramos para que a tua presença, que já está aí entre nós, permaneça nos trazendo entendimento, ouvidos para ouvir, percepção da tua palavra e um coração que não esteja duro, para que a palavra não quique nele, se perca, mas que haja um coração ainda capaz de se permitir ouvir, pensar, refletir e transformar. E ao final nós temos uma maior e melhor compreensão do que é o corpo e da ação do Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Então abre lá em João capítulo 3, eu quero ler alguns textos da Bíblia, hoje não é muito habitual na forma como eu falo, mas hoje eu quero fazer assim. João capítulo 3, versículos de 5 a 7, para nós pontuarmos algumas ações do Espírito, e eu quero começar com essa, ok? João capítulo 3, versículo 7 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz, ele permite a existência de um corpo de Cristo. Deixa eu tentar me arriscar a falar uma coisa, se você não entender, não te assombra, entendeu? Só pensa e ouve de novo, volta e ouve de novo. O corpo de Cristo, você sabe que Jesus Cristo não é um nome composto e Cristo não é o sobrenome de Jesus, amém? Sabia dessa? Cristo não é o sobrenome de Jesus, beleza? Então era Jesus o ungido, Cristo significa ungido. Então quem era o corpo de Cristo antes, enquanto Jesus estava na terra? Eleva ao quadrado, tira, né? Hipotenusa, 9 fora 3, tal, não sei. O corpo de Cristo, enquanto Jesus estava na terra, era Jesus. Ele era o corpo do ungido, beleza? Então, o homem, Jesus, andava na terra e ele era o corpo do Cristo, ele era o corpo do ungido. Até aí tudo certo, não? Ou já está esquisita a partir daí? Quando Jesus morre, o corpo dele foi para onde? Essa é fácil. Foi assunto ao... Lembra que falaram... imagina, você está conversando com alguém e ele começa a subir, né? E os discípulos olhando, e o anjo falou, calma, esse aí que você está vendo subir, ele vai... Ah, então o corpo foi para o... E agora, como é que a gente vê o ungido de Deus na terra? Quem é o corpo do ungido agora? É a igreja. Beleza? Por isso é que a gente está fazendo o papel de Jesus. A gente não é Jesus, beleza? Claro isso aí? Nós não somos Jesus, nós estamos fazendo o papel. Nós estamos sendo como Ele é na terra, diz lá a carta de João, né? Como assim Deus é, vocês são na terra. Então agora, ao invés de ter o corpo do Jesus andando na terra, sendo ungido de Deus... Ele, você acha isso estranho, né? Eu também acho. Mas olha o que ele pensou, né? Jesus é tão complexo que ele sozinho aguentou o tranco. Depois que ele foi embora, precisou de uma multidão incontável de gente para ver se dá conta e não faz o que ele fazia sozinho no corpo dele. Beleza? Então, o Espírito Santo, ele permite que haja um corpo para que essa manifestação de Deus aconteça na terra. Porque o que é nascido da carne é... carne, e só o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que a Bíblia fala que Jesus disse, olha, não te espanta de eu te dizer que você tem que nascer de novo, porque só o que eu nasci dos meus pais e você nasceu dos seus, não permite a gente chegar onde a gente precisa chegar para ser corpo. E aonde é que eu preciso chegar? Eu preciso chegar na salvação, e eu só sou salvo pelo Espírito. Eu tenho que nascer do Espírito. Então preste atenção, uma igreja que só tem seres humanos nascidos dos pais, ela é apenas uma instituição, mas ela não é um corpo. Só é possível haver corpo de Cristo aonde existem pessoas que nasceram duas vezes, uma dos seus pais e a outra da palavra de Deus, do Espírito de Deus aqui dentro de nós. O único critério que tem para você fazer parte do corpo de Cristo é nascer de novo. É o único. Beleza? Hoje eu não tinha muito o que fazer à tarde, o que é comum. E eu fui... sério. Eu fiquei pensando, né? Porque teve um tempo que os negros eram todos filhos de Caim, né? Todos amaldiçoados não podiam ir para o céu, né? Porque eles eram, por isso que os escravizavam e os mandavam, né? E eu fui ver, no Brasil, 53% da população é negra. Então, já 53% dos brasileiros não podiam ir para o céu, né? Se a gente usasse esse critério. Aí, dentro desse critério, eu tive que tirar quem é homossexual, porque no céu... né? Precisa ser hétero, é uma coisa que Jesus disse, olha, se não for hétero, não entra, está escrito isso, né? Onde? Em lugar nenhum, né? Mas a gente diz aí, né, como se fosse uma verdade. Aí eu cheguei a uma, eu vi o censo do IBGE, eu achei o número bastante pequeno, mas eles colocam em 5,2% de pessoas que se declararam entre gays, etc, bissexuais, enfim. E aí nós caímos para 42% só das pessoas que podem ser salvas no Brasil. É, aí se a gente botar o armário, velho, aí, né? Aí eu tirei os divorciados também, porque não pode para o céu quem é divorciado, né? Vocês me contam como é. Vocês me mandam uma carta. Emias, o céu é legal. Entendeu? E aí eu tive que tirar, que eu achei um número também bastante conservador, de 6%. Né? Então, no Brasil, só 36% podem ser salvos. Então, tem alguma coisa errada, né? O único critério para você selecionar quem vai para o céu é nascer de novo. Por quê? Porque é impossível para a carne entrar sozinha no reino. A carne, essa natureza minha não alcança, não é porque Deus não quer, é porque eu não alcanço, eu não atinjo, eu não chego, eu não sei, eu não dou conta. Não é que ele coloca para restringir, é que ele coloca porque ele diz, não é possível carne e sangue herdar o reino de Deus, não dá, não tem estrutura interna. Tem que nascer de novo. Para negro, para branco, para hétero, para homo, para casado, para divorciado, para seja lá o que for que você seja, para qualquer outro critério que possa aparecer, só entra se tiver nascido de novo. Por isso é que nasce da água e nasce do Espírito. 1 Coríntios 12, verso 3, anota aí, eu não vou ficar lendo, senão a gente vai fazer um estudo bíblico, vai ser daqui meia-noite, mas 1 Coríntios 12, 3, diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Não dá para eu ter relacionamento com Deus por mim, eu preciso do Espírito intermediar, então sem Espírito não tem corpo, por isso cuidado na igreja que você vai, porque se for uma igreja só de seres humanos, não é corpo de Cristo. Alguém só pode dizer, ah, mas de mesmo eu falei Senhor Jesus, então, não é, entenda, não é falar a verbalização das palavras, porque antes a gente falava assim, confessa que Jesus vem em carne, então está endemoniado, graças a Deus, não é isso, entendeu? É trazer o significado, dizer Senhor Jesus, o dono da minha vida, do universo, da minha existência, aquele que morreu, ressuscitou, me comprou, aquele que levou o meu corpo para ele, que nem dono de mim mesmo eu sou, tu és o Senhor, eu só consigo entender essas coisas se for pelo Espírito Santo, amém ou não? Ficou claro? Então, o corpo de Cristo necessita de que o Espírito Santo esteja em você. Sem Espírito Santo, pode ser um clube social muito bacana. Sem Espírito Santo, pode ser uma ONG muito eficiente. Sem Espírito Santo, pode ser o que mais? Porque se a gente fizer essa definição, né? Um grupo de pessoas multicultural, cheia de talentos, né? Com um objetivo comum e que se empenham em executá-lo. Isso pode ser a igreja, mas pode ser uma bateria de escola de samba, pode ser um time de futebol. O que diferencia a igreja de qualquer outro ajuntamento é que as pessoas que estão nela, além de serem humanos, posso dizer o que eu estou pensando? Eu ia dizer são divinos, mas eu vou dizer como a Bíblia diz para não dar mal entendido, são parte da natureza divina. Entenderam ou não? Aí já vão dizer, agora o homem está dizendo que todo mundo aqui é Deus, aí pirou de vez, não estou dizendo isso, apenas nós somos parte da natureza divina, está escrito, amém? Você é parte disso? Se você é parte disso, você é corpo de Cristo em qualquer lugar onde você estiver, independente da condição, porque quem possibilita o corpo não é o querer da pessoa, é a presença do Espírito, amém? Primeira coisa, ficou tranquila? Faz sentido para você? Segunda coisa, o Espírito, ele promove a transcendência nesse corpo. O que é transcendência? Ele faz a gente viver, evoluir e pensar para além do cotidiano. Outro dia eu estava conversando e eu estava dizendo que a história, ela é um aquário. A eternidade é o mar. E a gente quer viver o mar dentro do aquário, não dá, né? Mas se eu sou só humano, se eu não tenho Espírito Santo, parece que o aquário tem que caber todo o mar e não cabe. A Bíblia é muito engraçada, ela diz assim: você que creu em Deus e as coisas aconteceram para você de uma maneira bacana, você é um herói da fé. Massa ou não? Legal, né? Você estava doente, orou e o cara curou. Você é um herói da fé. Você jogou na cova do leão e o leão não te comeu. Você é um herói da fé. Então, você creu e deu certo, você é um herói da fé. Beleza. Aí ela quebra o aquário, porque ela diz: se você creu e deu errado, é porque o mundo não era digno de você. Para Deus é mais importante o que orou e não deu certo e continuou crendo, do que o que orou deu certo e recebeu o que ele queria. Entenderam ou não? Porque o aquário não cabe o mar, velho. Sim ou não, gente? E vocês ficaram tristes por quê? É porque quer tudo no aquário, né, velho? Quer tudo aqui e agora, né? Mas preste atenção, a história não cabe nem todos os castigos, que eu espero que, enfim, mas não cabe também todas as recompensas. O tempo é pequeno para aquilo que Deus quer fazer. E o Espírito dará esse senso de transcendência. Atos capítulo 1, verso 8, conhecidíssimo de nós, diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Recebereis poder. A Bíblia ainda diz que o Espírito Santo é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, cara. Esse mesmo poder está disponível para nós. Então, a gente tem um aspecto de transcendência, de forma que nós não estamos aqui para governar o Brasil, amém? Amém? Até porque Jesus pontuou que o meu reino não é desse mundo, cara. Jesus não foi governar Roma, nem Jerusalém. Quando quiseram fazer Jesus rei, ele foi embora. Rápido, eu estou fora, não quero. A transcendência significa que eu luto por coisas que não se esgotam na terra. Eu luto por justiça, por graça, por misericórdia, por suprimento, e luto é por isso. Eu não luto por carro, por casa, por emprego, por nada disso. Igreja que só fala para o aquário, é igreja que não entendeu que o Espírito transcende isso, e muito. Paulo vivia muito fora do aquário, é só olhar. Paulo diz assim: eu vejo que essa leve tribulação, peraí, Paulo, leve tribulação, velho, só de naufrágio tu teve uns 3 ou 4, tu apanhou, tu foi apedrejado, tu foi morto, ressuscitou, jogado no lixo, que confusão, velho. E ele diz assim: isso é leve, porque eu estou vendo o aquário. Agora, quando você olha para o mar, é um peso tão grande que não tem comparação do que vai vir. A Bíblia e o projeto de Deus só faz sentido para quem transcende o aquário. Senão a gente fica olhando aqui: cadê Deus? Eu aqui não passei no vestibular, cadê? Cadê? Obedeci, vim para a vigília e não passei, fulano que faz a doidice aí, passou. Porque a gente pensa que tudo tem que caber no aquário, quando Deus está olhando o quê? O mar. Amém? Transcendência, gente. Não creia em igreja para melhorar de vida na terra. Pense em igreja para melhorar você aqui dentro, para se tornar a semelhança de Cristo. Igreja que só fala para a terra perdeu a transcendência, tá carente do Espírito que a promove. Olha lá, né? 1 Coríntios 2,16, vamos lá, deixa eu ver aqui o que foi que eu marquei aqui para falar nessa hora aqui. 1 Coríntios 2,16, tá. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que a transcendência é maior do que essa. Como é que a mente de Cristo andava no mundo, hein? Preocupado com as coisas demais do mundo, né? Demais. Ele olhava e dizia assim: vocês estão ansiosos com o quê, gente? Vocês já viram os passarinhos aí? Já viu um passarinho preocupadão com o que vai comer? Não, não viu, né? Já viu uma planta preocupada com o que vai vestir? Não, porque de alguma forma existe uma consciência na criação a respeito da responsabilidade do Criador. Há uma consciência na criação a respeito da responsabilidade do Criador com ela. O único que parece duvidar disso é a gente que diz que pensa, e é o racional dessa história, né? E diz que é o auge do processo. Os passarinhos sabem, a gente não sabe. As formigas sabem, a gente não sabe. Transcendência, viver nesse mundo, entendendo que esse aqui é só o aquário, e nós somos feitos para o mar. Então não joga todas as tuas fichas aqui, isso vai passar. Amém? Quando você está na transcendência, você não fica preocupado com a marca da roupa que você veste, com o tipo do carro que você anda, com o tamanho da casa que você mora, porque aqui dentro tem o mar, velho. Aqui dentro tem esse mistério de uma vida que é completa. Porque não é completa baseada no que está aqui, mas é completa pela mente de Cristo que está em nós. Ele diz assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E isso deixava ele intimidado diante de alguém? Isso deixava Jesus deprimido diante de alguém? Não. Por quê? Porque ele sabia para onde ele estava indo, e o que é que ele estava fazendo, e quem que ele era. Então, o mesmo espírito que possibilita o corpo, é o mesmo que promove essa transcendência para compreender a vida através de uma outra perspectiva. Mas o espírito faz uma outra coisa: ele gera a nossa identidade. O espírito promove a identidade do corpo de Cristo. E é engraçado isso, né? Colossenses 1:18 fala do cabeça, né? Cristo como cabeça do corpo. E a minha identidade está aqui, né? Na minha cabeça, no meu cérebro, na minha compreensão do mundo. A identidade não está no braço, na... Ah, Neemias, a tua identidade aqui, né? A tua digital aqui. Sim. Mas eu quero dizer, a identidade de ser, de existir, precisa do cérebro, dessas conexões que estão na cabeça. Então a identidade do corpo vem do seu cabeça, ou da sua cabeça, que é quem? Cristo. Por isso deixa eu te falar uma coisa: o corpo só vai fazer o que Jesus fazia. Amém ou não? Lembra quando Jesus disse assim: eu só faço o que eu vejo Deus fazer? Vocês lembram disso aí ou não? Lembra? Jesus disse: vocês estão admirados comigo, mas não admira de mim não, eu estou copiando o que Deus faz, eu vejo o que Deus faz e eu faço. E você acha que essa cabeça mudou? Imagina um tipo de cirurgia que a gente vê em filme meio de terror, principalmente aqueles meio trash, né? Que o cara corta o pescoço assim, pega a cabeça e bota em outro corpo, né? Pois isso é uma reverberação do que aconteceu conosco. Esse corpo que foi formado pela junção de todas essas pessoas ao longo dos tempos e histórias, etc., foi encaixado a cabeça de Cristo, a mesma que está nos evangelhos. Então, se você chega numa igreja e o comportamento das pessoas dessa igreja é diferente de Jesus, é porque a cabeça é outra. Se a cabeça é outra, a identidade é outra, nós não estamos falando da mesma pessoa. Você precisa, ó, sai. Entenderam isso ou não, gente? A cabeça de Jesus, lê os evangelhos, aquela cabeça que movia aquele corpo, em gratidão a Deus, em misericórdia, em paciência infinita. Quando Jesus atravessa o mar para chegar do outro lado, a Bíblia diz que ele estava cansado, e quando ele está cansado, ele vê uma multidão. Se sou eu, apertava o botão invisível, some, estou cansado e eu vejo uma multidão. Jesus ficou cansado, viu a multidão e foi orar por todos eles, foi orar por uma multidão, orar por uma multidão, cansado, a favor das pessoas, amante das pessoas, sem preconceito com nenhuma delas. Aí agora que Jesus ressuscitou, que é o Senhor, que é o Cristo, que é o Todo-Poderoso, aí a gente olha um grupo de pessoas dizendo, olha, nós somos o corpo daquele Jesus com a cabeça dele, matando, humilhando, oprimindo, difamando. Está esquisito, não está? Discriminando, colocando artifícios para que você se aproxime dele. Cuidado, cuidado, porque a identidade desse corpo precisa ser a mesma identidade do de Jesus, porque a cabeça é igual. Amém ou não? Está claro isso? Então, se eu, como Neemias, manifesto alguma coisa que eu não vejo Jesus fazendo no Evangelho, ou que é visivelmente contrária a Ele, é porque eu estou desconectado dessa identidade. E aí é uma coisa curiosa, porque em 1 Coríntios 6,19 diz assim, vocês não são de vocês mesmos. Se eu não sou de mim mesmo, é porque não é a minha identidade que deve prevalecer, é a identidade da cabeça, que através de mim realiza suas ações. Claro isso também? Então, qual é a melhor forma da gente saber se aquele lugar é igreja ou é apenas uma instituição? É se eles fazem o que Jesus fazia, porque Jesus não mudou de ideia depois de morrer e ressuscitar. Ele continua amando as pessoas e fazendo bem. Amém? Então você só olha, se isso reverbera o que está no Evangelho, é igreja. Ah não, não reverbera, é uma instituição qualquer, e aí você, né, tenha cuidado. Quarta coisa, ele promove o serviço que agrada a Deus. É o Espírito que promove o serviço. E eu achei muito legal, se você abrir lá em Lucas, capítulo 4, abre lá, Lucas, capítulo 4, Lucas 4, vamos ver qual é o serviço que Jesus fazia, porque olhando o serviço que Jesus fazia, é só saber que esse é o mesmo serviço que a gente tem que fazer. Acharam aí Lucas 4? Verso 18, Jesus está citando Isaías, ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer o quê, gente? Pregar para quem? Já dá vontade de chorar daí, né? Para evangelizar, sabe o que é evangelizar os pobres? Para dar boas notícias para os pobres. Pobres financeiros, Neemias, também. Através das cestas, do suporte, do respeito, da cidadania, sim. Mas também aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, se você não é pobre, você não é evangelizado. Sabe aquele cara que diz assim, eu estou bem que só? Tem uma sigla americana que chama WASP, sabe WASP, W-A-S-P, que é White, Anglo-Saxon and Presbyterian, né? Diz que é o branco, anglo-saxão e presbiteriano, diz que só esses são salvos. Né? Então se você se considera um cara assim, pô, eu sou branco, sou hétero, eu sou casado direitinho, vejo pornografia, mas enfim, eu sou casado direitinho, né? E tal, então assim, Jesus não teve muito esforço comigo não, né? Eu estava quase lá, foi só uma mãozinha, né? Se você não é pobre, o Evangelho não chega a você, porque o Espírito leva a gente a dar uma boa notícia para quem é pobre, pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de alma. Diz assim, ei, te acalma, tem suprimento para você, além das suas possibilidades. Então, evangelizar os pobres. Enviou-me também para fazer o quê? Libertação aos presos, cativos. Caramba! A restauração da vista aos? A pôr em liberdade os? Caramba, velho, sério? O Evangelho vai levar a gente, Tomás, para os pobres, cativos, cegos e oprimidos, né? Mas a gente quer quem? Os empresários, os ricos, os políticos, o dono de televisão. Tem alguma coisa errada, não tem não? O Evangelho vai me dirigir para o pobre, para o cativo, para o cego e para o oprimido, e para fazer uma coisa fantástica, apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei se é isso, como eu entendo, né? Tomás gosta de falar assim, como crer, como eu creio, como eu entendo. O ano aceitável do Senhor é o ano que Deus diz assim: eu te aceito, pode vir. E o que é que tem que fazer? É só vir. É o ano aceitável. Está liberado. Sabe um professor que chega no início do ano e diz assim: vocês já passaram? Mas eu não fiz, já passou, filho. Já passou. E o que é que eu tenho que fazer? Já passou. Toma posse. Acabou-se, é o ano aceitável, e o ano do aceitável era só o ano que Jesus passou na terra? Não, o ano aceitável, Jesus veio inaugurar, o ano que diz assim: ei, Deus aceita, inclusive você que está aí, inclusive eu que estou falando, Ele aceita, é o ano aceitável, não é o ano selecionável do Senhor, é o ano aceitável. O processo de Deus é de adoção e não seletivo. Qualquer ideia de seleção é anti-evangelho. Você pode repetir isso para mim, só para eu saber se tu ouviu? Qualquer ideia de seleção é anti-evangelho. Tem que ser hétero, é anti-evangelho. Tem que ser, é anti-evangelho. Tem que ser, é anti-evangelho. Porque evangelho não tem seleção. Evangelho é uma boa notícia para quem é pobre. E pobre é quem não tem. Amém ou não? E a raiva que dá em quem acha que tem, né? Ah, mas assim é muito fácil. Eu estava pensando nisso, né? Aí o cara disse: o cara é divorciado e ainda prega. Sabe como é que eu penso? O cara é divorciado, velho, e ainda prega. Ele ainda acredita, velho. Entendeu? Ele ainda prega, velho. Ainda acredita, ainda crê, não surta. Ah, não, mas ele é homossexual e quer cantar. Pois é, rapaz, o cara vive todos os conflitos inerentes e ainda canta, velho. E bem, pra caramba, e melhor que um bocado. E ao invés da gente ver como juízo, a gente tinha que ver com admiração, porque o cara é dos excluídos e está lá e não larga. Não foi o que Jesus fez com a mulher sirofenícia? Deu as costas o tempo todinho provocando ela. Até que ela disse: faz o seguinte, eu não vou me embora não. Eu estou esperando uma migalha cair. Na hora que a migalha cair, eu como. Eu não sou orgulhosa nem nada. Eu quero a migalha. Me cai uma migalha que para mim já dá. E essa pessoa que não era, o evangelho não era para ela. Jesus disse: ei, eu não estou vindo para ti não, eu vim aqui só para Israel. Não tem problema não, me dê uma migalha, velho. Uma migalha. E eu vejo esses caras na migalha. E Jesus olha e diz assim: ei, pode ir, já resolvi teu problema, vaza. Já está mais resolvido do que aqueles caras que eram judeus, que tinham hereditariedade da tribo de não sei quem. E o mais engraçado é que até hoje, ao invés da gente buscar graça, as pessoas hoje aqui no Brasil estão descobrindo de qual tribo são de Israel. E o errado sou eu. Impossível, né, velho? Sério, você quer descobrir de qual tribo de Israel tu é? Se Jesus falou que até de uma pedra ele faz um filho de Abraão, tem alguma coisa errada, não tem? É, o pessoal do louvor é levita. Mas tem a gadita, né? Tinha uma pessoa que se assinava aqui como gadita, e eu pensava que era o sobrenome dela, né? E um dia, com toda essa minha inteligência pequena, eu disse assim: fulano tem um sobrenome engraçado, né? Eu não sei quem, gadita. E todo mundo ficou me olhando assim, engraçado, né? Eu falei: o que foi? Não é? Não, é porque ela é da tribo de Gad. Eu falei: ah... Foi, sério, sério, aqui dessa igreja. E o doido sou eu. Aí eu falei, mas o sobrenome dela não é Gadita. Não, Gadita é porque ela é da tribo de Gad. Eu falei, ah, seja lá o que isso signifique, né? Mas o Espírito nos faz executar esse serviço que ninguém quer fazer, porque ninguém quer ser direcionado a pobre, cativo, cego e oprimido. Ninguém quer. Para onde a gente quer ser enviado? Rapaz, né? Me manda que eu vou, né? Está todo mundo preocupado em conquistar os lugares altos da terra, e Jesus foi o que desceu. A cabeça está pensando diferente agora, não pode, né? Uma coisa errada, né? E para terminar, o Espírito faz uma coisa fantástica. Abre lá em Efésios capítulo 1. Abre lá em Efésios capítulo 1. Gálatas, Efésios. Você ainda sabe abrir sua Bíblia assim? Efésios 1, 13. 14. Tá? Fala o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo que garante que a gente vai chegar no céu. Ele é o penhor, ele é a garantia, ele garante que esse monte de gente que crê em Jesus, em diferentes raças, culturas e tempos, vão chegar no céu, cara, é inacreditável. Dessa forma, sim, nós somos invulneráveis e invencíveis. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. E para garantir isso, Ele colocou o Espírito Santo em nós. Acabou-se. E aí Paulo pergunta assim, vai ser a morte que vai separar? Não. Vai ser a vida? Também não. Vai ser as coisas do presente, do porvir, do passado? Não, não, também não. Vai ser demônio? Também não. Vão ser os anjos? Também não. Paulo chega a dizer assim, é qualquer outra criatura? Não também. Porque o Espírito Santo nos deixa incapazes de errar o caminho. Quando Deus coloca o Espírito Santo em nós, nós nos tornamos incapazes de errar o caminho a despeito de nós mesmos. Paulo chega a dizer o seguinte, ainda que eu quiser dizer, eu não sou do corpo, que é que ele completa dizendo, é muito bom, né? Não tem nada a ver com a gente, nada. Paulo diz, ainda que eu quiser dizer, eu não sou do corpo, a frase seguinte de Paulo é de enlouquecer, diz assim, nem por isso deixa de ser, porque quem me colocou lá, não fui eu, quem me tira de lá, não sou eu. Ainda que eu disser, eu não quero mais, não sai mais, meu filho, porque quem disser, eu não sou mais do corpo, nem por isso, esse vale um aplauso, porque isso garante a gente para sempre, né? Nem por isso, deixa de ser, porque não tem a ver com o que eu, tem a ver com, então o Espírito Santo vem e carimba assim, ó, céu. E daí para frente? Céu. Entortou daqui? Céu. Entortou dali? Céu. Complicou daqui em direito. Enrolou dali? Desenrola. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um selo. É a garantia de Deus de que nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Simplesmente porque nós somos incapazes. Ele não ia confiar na gente a esse ponto, né? Ele botou ele mesmo dentro de nós, que era para não ter erro. Falou, você chega, eu sei o caminho, o Espírito conhece o caminho, o Espírito vai levar você até mim, porque você não chega só. Amém? E para a gente terminar e tomar a ceia, Hebreus capítulo 9. Meu Deus. Essa aqui eu nem sei, essa aqui a minha capacidade não alcança, mas é muito bonitinho. Hebreus 9, eu vou ler isso aqui e nós já vamos para a ceia. Hebreus 9, 11, diz assim, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, que é um absurdo, mas era assim que funcionava, muito mais o sangue de Cristo, isso aqui é que eu fico difícil de entender, né? O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, é outra ação do Espírito Santo, né? Ele viabilizou o sacrifício de Cristo, né? Cristo se oferece pelo Espírito. Preciso ter mais recursos para entender isso. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, fará o que conosco? Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, olha que inversão do conceito de morte, a morte não é mais uma ruptura, a morte é uma intervenção para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Olha a mesa aqui, o que é que a mesa nos lembra? A morte de quem? Um testamento só vale depois que a pessoa? Está aqui a morte. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e bodes com água, lã, tinta, escarlate e sopo, e o aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre o todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, os utensílios, e com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que a gente está celebrando hoje aqui, é que Cristo morreu para que a gente recebesse a herança. Nós já recebemos ela, a herança já é nossa, nós não vamos recebê-la, nós já temos. Só que ele morreu e ele mesmo ressuscitou. Então, quando a gente celebra a morte dele, a gente celebra a morte dele até que ele venha, porque ele continua vivo. E a Bíblia diz que ele se entregou pelo Espírito Eterno. O Espírito Santo, além de fazer tudo isso aqui pela igreja, ele permitiu que a manifestação do Cristo a favor de nós fosse concluída, fosse executada. E hoje nós estamos diante da mesa do testemunho. A nova aliança, foi morto o Cordeiro, a gente está ali vendo o seu corpo que foi partido, vendo o seu sangue que foi derramado. Ele morreu para que todas as graças guardadas em Deus para nós pudessem chegar até nós. Isso significa que a gente não vai ter problema? Não, a gente está falando do aquário ou do mar? No aquário nós vamos ter problema, mas no mar, no mar está resolvido. O mar está resolvido. E nós vamos viver para sempre aonde? No mar, no oceano da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Foi isso que significa essa mesa. Eu já recebi a minha herança. Por isso eu não tenho que ficar com medo. Será que eu chego? Será que eu recebo? Não, já foi dado, ele já morreu. É nossa. A gente só precisa aprender a viver de acordo com aquilo que nós já recebemos. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Feche teus olhos, faz uma oração aí você mesmo, a respeito do que você ouviu, dessa misericórdia, dessa graça divina, dessa bondade que foi manifesta de maneira tão especial. Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu. Muito obrigado por essa ação, muito obrigado porque o Espírito Eterno permitiu esse sacrifício ser feito através desse corpo de Cristo.
lá em Jesus, para que esse outro corpo fosse formado através de uma multidão incontável de pessoas de todos os tempos, de todas as etnias, de todas as naturezas, porque são pessoas que receberam esse mesmo Espírito, porque o Espírito que promoveu o sacrifício é o mesmo que faz a gente aceitá-lo e compreendê-lo, e o que nos leva de volta à vida. E hoje à noite, meu Pai, frente a esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue, haja em nós um temor e uma compreensão profunda de que tudo aquilo que precisava ser feito para a nossa salvação já foi. E nós precisamos apenas nos apropriar, tomar o cálice da salvação, como diz o salmista, e receber essa salvação e viver de acordo com ela. E que aquela cabeça que moveu o corpo de Jesus de maneira tão sábia e amorosa na terra, essa mesma cabeça mova-nos enquanto o corpo de Cristo também, para que sejamos amorosos e sábios e servir as pessoas nessa nossa geração, para que o teu nome continue sendo manifesto nessa terra. E que nós, ao comermos esses elementos, comamos de graça, comamos de vitória, comamos de energia, de vida, de Espírito de Deus para nós, para vivermos cheios dessa consciência da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém?